programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Então, muito bom fim de semana.
Bom fim de semana.
E seja bem-vindo a mais um programa realmente incrível, mas obtuso. Nuno Marco, se acho que quero resumir rapidamente para quem não sabe o que é o Primo, o que é o Primo?
O Primo são conversas incrivelmente ricas em conteúdo.
Opa,
por parte dos entrevistados, porque os entrevistadores, sinceramente.
Não, por isso é que há entrevistados. E homens como o nosso convidado principal de hoje, que já está aqui connosco, e mais lá à frente um jovem, mas que caminha a passos largos também para ficar e se tornar um dos grandes da nossa música. Quem são eles? Nuno Marco fez uma rima sobre o convidado que está aqui ao nosso lado. E eu já fiz a minha rima sobre o nosso convidado musical. Preparado?
Vamos a isto.
Eu vou estar com especial atenção, não é? À reação do nosso convidado principal à tua rima, ok?
É isso, é pá, mas já é uma rima muito simpática, é pá, assim. E por acaso hoje. Não, a métrica está má.
Tá,
eu ia
má?
Dizer, por acaso
pronto,
hoje a métrica está. Não, a métrica está má.
O convidado. Isso. Queres pipipi, pupupu ou. Lirilili?
É pá, isso.
Eu acho que é pipipi.
É pipipi, okay, okay, é pipipi, ok. Okay.
Okay. Vamos a isso.
O convidado é que manda, não sou eu.
É isso. Vamos então ao solo.
Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Pi, 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 pi.
Esta parte acaba de mim.
Pi, 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 pi. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa, tem números musicais. Para ti.
O nosso convidado de hoje, para além de ser um indivíduo porreiro, tem uma carreira de ator em que já fez tudo. Está connosco desde a Vila Faia, Luís Parteiro.
Paulo de Carvalho é seu pai, Helena Isabel, é sua mãe.
Do Luís Parteiro?
Não, agora do outro convidado.
Ah, porra. Pronto.
Paulo de Carvalho é seu pai, Helena Isabel, é sua mãe, sendo uma artista e quer agir, podia ser operar ou atuar, mas não soaria tão bem.
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
E esta é a parte em que o convidado pensa onde é que raio me vim meter. Estava tão bem lá fora,
não, mas
com a minha mulher.
Isto não desce mais do que isto.
Não,
a partir daqui é sempre a subir.
Claro.
Tem momentos de converseta. Esses solos são cada vez melhores.
Então.
E números musicais.
Luís Parteiro. Oh, Luís, chupa lá esta coisa toda, pá, mas é que.
Já. Muito bem-vindo, Luís.
Não, até me sinto muito bem, porque se tivesse que cantar já não me sentia mal.
Não é
obrigado.
Não é
uma coisa, palavras tu, simpáticas, Luís.
Tu não abraças a arte de cantar no meio de todas estas coisas que.
Depende do contexto. Aqui abraçaria com certeza.
Oh, muito obrigado. Porque cantar, eu acho que é daquelas coisas que, somente com um copo a mais, não sei, que liberta, até nos faz bem.
É isso, é
não
isso.
É?
Eu acho que nós não precisamos ter um copo a mais.
Em que contexto é que a gente pode ver a cantar?
Em casa.
Em casa?
Normalmente.
Cantas no banho ou não?
Não. Ah, talvez sim, trautei qualquer coisa assim.
Eu não canto no banho, acho que é ridículo. Já bem basta olhar no espelho e ver-me nu. Não precisa de carregar
mas
é mais.
É pior do que trautear no banho, que é falar sozinho no banho.
Sim.
Eu às vezes falo sozinho.
Falo sozinho. Analisas o teu dia.
Ou tomas decisões. Eu penso imenso na vida no banho. Penso coisas que eu tenho que fazer ou não tenho que fazer, faço ou não faço.
Não, eu ando praticamente todos os dias, faço caminhadas e faço a análise durante as caminhadas.
Coisas assim, pensamentos assim profundos. Olha, estás aqui porque estás no Vilarei, numa peça chamada Boing Boing, Boing Boing, uma peça que já fizeste há 30 anos.
É verdade.
A verdade é essa.
É verdade.
E isto é a peça, há que dizer, registada no Guinness como o texto mais adaptado do mundo. E isso é fantástico.
Como é que foi voltar? Diz.
Como é que foi voltar a isto, todo este tempo depois?
Foi um convite do Paulo Costa, da Yellow Star Company, para fazer exatamente o mesmo papel que fiz há 30 anos. Quer dizer, é um galã na mesma.
Sim.
30 anos mais velho, mas quer dizer, cabe, dentro da peça cabe. E para mim foi muito agradável, realmente.
Não.
Foi agora sentir que ainda és galã passados 30 anos.
Estás a ver,
não? Já vi?
O que é que passou pela cabeça quando pensa, 30 anos depois o mesmo papel?
A peça permite isso.
Ok.
Eu não quero ser galã toda a vida. Já há uma série de tempo que não faço papéis de galã, a não ser aqueles galãs mais enxutos, né? Como dizem os brasileiros.
O galã enxuto.
Mas há mulheres que adoram esse tipo de galãs. O galã, o galã já com uma certa patina. Estou bonito.
Que isso?
Devem ser as rugas.
Eu próprio estou-me a transformar nisso.
Achas mesmo?
Não.
Não, claro, ok.
Mas então deu-te gozo voltar a isto, passado este tempo.
Naturalmente, naturalmente que sim.
Sabias de qual ainda o texto?
Não, nem me lembrava quase nada. Quase nada mesmo. Isto é normalmente, a maior parte dos atores, quando faz um texto, seja teatro, seja. Decora durante um tempo, durante o tempo que for preciso. Se formos para a turnê, a coisa fica na memória. Agora, depende do tempo que estivermos a fazer também. Normalmente, teatro é mais fácil redecorar.
Sim.
Porque estamos a fazer todos os dias, naturalmente. Sim. Se for uma coisa de televisão, uma coisa de cinema, até. Pronto, a coisa passa, não é?
Tens facilidade em decorar texto ou não? Como ator, vais arranjando as tuas ferramentas?
Naturalmente. Eu tenho uma memória muito, muito má. Menos para textos.
Ah, ok.
E para números de telefone, que agora já não preciso.
Exatamente, exatamente.
É isso.
Mas, por exemplo, acontece-te muito alguém, tendo em conta o meio em que trabalhas e em que vives, alguém chegar só para ti, Luís! E tu falas com a pessoa e não fazes puto de ideia de quem ela é.
Epá, isso só me acontece todos os dias.
E como é que lidas com isso?
Obrigado.
Há várias maneiras de lidar com isso e há pessoas que são muito perspicazes e que dizem coisas do género, não estás a ver quem eu sou, não é? E eu.
Claro. Sabes que eu há 30 e tal anos, quando comecei com a Vila Faia, tive um curso intensivo com o Nicolau. Tivemos praticamente 3 meses fechados. Eu e os outros que estavam a começar.
Sim, se ficasse fechado com o Nicolau, o semestre.
Já estivemos aqui também.
Já estivemos aqui, foi maravilhoso.
Sim, e aprendi muito com ele. E uma das coisas foi isso. O Nicolau, as pessoas vinham falar com ele, ele falava como se conhecesse toda a gente. Quem era? Pá, sei lá. Nem se preocupava.
Não, mas há uma arte em que conseguires criar a ilusão de que estás a ver perfeitamente quem é aquela pessoa.
Mas o Nicolau ensinou-me isso.
Quer dizer,
eu não aprendi tão bem como ele faz, porque ele ainda faz brilhantemente.
Mestre.
Mas já faço muito melhor.
Olha, fala-nos da história do Boing Boing. O que é que se passa aqui nesta comédia?
Isto é uma comédia de portas, é realmente muito engraçada. É um fulano que vive, claro que isto tem que se reportar ao tempo em que isto foi feito, e é facilmente as pessoas facilmente identificam-se com. Não há telemóveis, há telefones, portanto, e não havia. Os aviões eram uns aviões mais antigos. É um fulano que é arquiteto, mas que vive com 3 mulheres, que são hospedeiras, com horários diferentes. Portanto, ele vive com 3 mulheres na própria casa.
Ah, na mesma casa.
O que é um ótimo conceito, sim.
Okay.
Tem uma empregada, uma governanta, que controla aquilo tudo também.
Que é cúmplice dele nessa gestão.
Naturalmente, ela é empregada, portanto, tem que. Entretanto, chega um amigo que vai ajudá-lo, porque, entretanto, aparecem aviões mais rápidos e elas começam a aparecer todas ao mesmo tempo. Então, um amigo.
Maldito avanço de tecnologia,
mano.
Estragar relações que estavam tão boas, pá.
Mas é um ótimo ponto de partida para a comédia. E parece-me ser o tipo de coisa que vocês têm muito gosto também a interpretar, não é?
Naturalmente. Nós divertimos muito e como o público também se diverte muito, isso dá-nos muito gosto.
Olha, as 3 mulheres são estou aí, portanto, é a Sofia Ribeiro.
Sim.
A Patrícia?
Era a Patrícia Tavares e agora é a Bárbara Norton de Matos.
Também não estás mal servido, deixa-me que diga. A Bárbara e a Melânia, não é?
E a Melânia agora.
Fala-me um bocadinho de cada uma delas e como é que é trabalhar com cada uma delas. Não é a primeira vez que. Vocês já se conhecem todos há bastante tempo, provavelmente.
Sim, claro.
Como é que
sim,
é, por exemplo, a Sofia, que também já esteve neste programa, uma joia de moça, enquanto atriz, como é que é trabalhar com ela e depois um bocadinho das outras?
Sabes
duas?
Que a Sofia foi a estreia dela em teatro. Eu sou o padrinho dela porque os padrinhos do teatro são
sabes
pessoas.
Sabes que acho que a Sofia veio cá também um bocadinho.
Que me interrompeste?
Desculpa, a Sofia esteve.
Fala, olha, Sofia, que ela é maior que tu.
Desculpa.
Mas toda a gente é.
Peço
desculpa.
Sai daqui!
Peço desculpa, não consigo.
A Sofia, assistir. Eu acho que veio este primo um bocadinho antes do Boing Boing. Porque ela estava sim. Nervosíssima.
Porque ia estrear.
Ia estrear.
Ah. Sim, sim.
Eu só dizia, ai Luís, que é maravilhoso, ai Luís. Estou perdoada, não, estou perdoada.
Estás perdoada. Mas fala-nos lá dos padrinhos.
O padrinho de teatro é o primeiro ator com quem um iniciado contra a cena. Portanto, eu sou o padrinho de teatro da Sofia.
E agora, nesta evolução, a miúda faz?
Ela é boa.
Sim, senhor.
Estamos a falar de
podes falar do que quiser.
não, realmente foi uma revelação em teatro. Ela faz muito bem.
Sim. A Bárbara.
A Bárbara já tinha feito teatro, pouco, ela não tem muita experiência de teatro. Tinha a responsabilidade de vir substituir a Patrícia Tavares, que fez um personagem fantástico. E a Bárbara está-se a sair muito bem.
E a Melânia?
A Melania criou a personagem
sim.
É dela.
Sim.
Que no original era uma francesa, ela faz uma italiana.
Ok.
Para nós é igual. Para o efeito.
Sim. Olha, e enquanto ator e também enquanto alguém que trabalha neste meio, fala-me da exigência que é o género comédia E as dificuldades que se calhar muita gente não pode achar, pá, isto é galhofa, eles divertem-se imenso, aquilo deve ser tão fácil. Pelo contrário, como está difícil.
O fazer simples é complicado. Seja,
não é? Sim.
Agora, há realmente atores que têm uma propensão maior para fazer comédia do que outros.
Uhum.
E vice-versa. Há atores que são. Que são dramáticos e que lhes custa muito fazer comédia, enfim. Mas comédia é uma escola, aprende-se a fazer. Eu no teatro comecei com comédia.
Sim.
Mas realmente é isso, quer dizer, comédia, aprende-se. Os tempos não são fáceis de aprender, mas aprende-se.
Não chega o gajo tem graça, o gajo desarrasca-se bem. Não chega nada disso.
Não.
Os timings é a coisa mais complicada, não é? É uma coisa milimétrica mesmo.
Exatamente. Se passa um bocadinho, acabou, se é um bocadinho antes, também não dá.
É um castelo de cartas. É um castelo de cartas. É pôr ali a carta com muito cuidadinho para aquilo lá.
E há pessoas que nascem com esse instinto, que é impressionante. Há outras que não, tem que trabalhar para lá chegar.
Tu tiveste de trabalhar muito para chegar a este. Na comédia, obviamente, agora.
E tenho de trabalhar. Mas realmente era isso que eu te estava a dizer. O teatro, eu comecei com comédia, portanto aprendi com uma série de atores de comédia. Mas não tenho esse instinto de comédia.
Há uma vez pensaste, quando eras puto, que passados 50 anos estarias a falar, falando do teu trabalho, que seria, neste caso, ator? Portanto, alguma vez te passou pela cabeça, enquanto miúdo, que a representação...
Há 50 anos, como? Eu tenho 35?
Eu sou muito mal em matemática, Luís, de vez em quando tenho aqui umas paragens. És da minha idade, pá, estranhíssimo.
Não, nunca me tinha passado pela cabeça. Aliás... Eu fui fazer um casting para a Vila Faia para acompanhar o meu irmão. O meu irmão é que...
Temos que agradecer ao teu irmão o facto de hoje em dia seres ator.
Sim.
Mas foste acompanhá-lo só? Ele disse, olha, vou fazer um casting comigo?
Não, foi uma amiga nossa que disse, olha, estou a fazer castings para a Vila Faia, para uma novela, para a primeira novela portuguesa, e o teu irmão cabe no perfil do protagonista. Mas vem também, porque eu também. E fomos os dois.
Ah, foste naquela só, deixa eu ver.
Vamos lá ver o que é que vai.
Foi assim.
É coisa
ruim. Aquilo foi um projeto tão seminal e tão de início de tudo e tão capaz de criar uma linguagem nova e uma
seminal, não foi?
Seminal, sim.
É bonito.
Vem de sêmen. mas como é que foi viver aquilo naquela altura? Porque eu acho que é tão histórico aquele momento.
É verdade.
E nós falámos com o Nicolau Brenner sobre isso e falámos neste tom épico e imponente. E ele
é realmente o pai de...
É isso, mas ele desvalorizou. Ele dizia, pá, nós na verdade não sabemos de que ele fala disso de uma maneira divertida.
Sim.
Apesar daquilo ser o início de uma série de coisas.
É, foi o início da grande ficção em Portugal, naturalmente. Foi a primeira novela, quer dizer, houve dois êxitos assim que pararam a Assembleia, que foi a Gabriela e foi a Vila Faia.
Sim.
Mas na altura que estávamos a fazer, não estávamos sequer a pensar nisso, não é? E então nós que não sabíamos o que era, nós os novatos que não sabíamos o que era isto de televisão, quando a Vila Faia estreou foi estrondoso. Foi estrondoso, eu assustei-me.
Assim, não estavas à espera aqui?
Não estava à espera do reconhecimento público. Eu tenho uma timidez grande que tenho vindo a combater ao longo dos anos, mas o reconhecimento público assustou-me muito na altura. Eu tinha um bigode imenso.
Aquele bigode era incrível.
Puxavam-me o bigode.
Porque achavam que era falso.
E,
ou queriam só um bocadinho.
E tocavam-me e batiam. Eu não me sentia nada confortável com isso.
E tu usavas isso, criavas assim uma espécie de simulação de simpatia na altura, apesar da timidez, ou simplesmente fugias?
Não, fugia. Pessoas. Fugia. Fugia. Comecei a andar muito rápido.
Deslargo-me o bigode.
Deixe-me tocar no seu pelo.
Mas esse bigode era incrível. E há que perguntar, tu já tinhas o bigode antes da novela?
Já
ou puseste-o para aquela personagem?
Já tinha o bigode. Já tinha o bigode e foi aproveitado para a personagem.
Mas era incrível aquele bigode, porque era.
Os 80
mas muito... eu sou incrível.
Quando é que chega a altura em que tu dizes já não quero mais isto e vou tirar? Foi por causa de um
programa
papel,
para ir embora?
Não. Isso é já. Mas o bigode é sempre. Pá, o António Sala só tirou o bigode dele agora há pouquíssimo tempo.
Mas para mim, como ator, o bigode não era. Pronto, deixei crescer o bigode, como deixei crescer uma pera a D'Artagnan. Eu também tinha a pera D'Artagnan, mas cortei na altura. Não, porque
não te foi
já gostava de variar de vez em quando. não podia variar muito em relação ao cabelo porque ele ia-me caindo.
Mas há sempre perucas, vocês têm essa facilidade como atores.
Também é verdade.
Mas se calhar não terias tido o êxito, pensa nisso, se calhar não terias tido o êxito que tiveste ao longo da tua vida se tivesse uma farta cadelha.
Seria, teria, tudo teria sido diferente.
Já viste?
Mas precisamente para pior. Mas,
exato, exato o que eu estou a dizer.
É isso.
Tu conseguiste criar a tua imagem, é essa. E tem resultado muitíssimo bem.
Não me queixo.
Não podes me queixar. Olha, fazendo, hoje em dia já trabalhaste em várias novelas, mais de 20. Comparando. Dá para comparar, provavelmente não dá, mas a Vila Faia e toda aquela dinâmica de produção na altura e aquilo que se tentava já na altura fazer e a máquina oleada de hoje em dia. Não dá para.
Não. São coisas completamente diferentes. Porque na Vila Faia estávamos todos a descobrir, todos mesmo, nós que estávamos a começar a fazer qualquer coisa em ficção, mas também os mais antigos que não estavam feitos à televisão. E mesmo os técnicos, que eram da RTP, embora tivessem apensos à Edie Pin, que era a produtora, as produções, quer dizer, ninguém estava feito a um produto daquele tipo. E ao ritmo a que tinha que se trabalhar. Ainda por cima era uma novela aberta. Uma novela aberta quer dizer que estamos a gravar e está no ar.
Sim.
Portanto, começámos logo com Fasquia Alta. Criámos todos uma família. Aquilo criou-se ali uma família. Toda a gente sabia da vida familiar de todos. Hoje em dia não é tanto assim. É muito mais industrial.
Uhum.
A qualidade, naturalmente, subiu,
claro.
Subiu muito. Mas é outra dinâmica. Quer dizer, o ritmo é tanto ou mais, não é?
Sim.
Pois, claro.
Mas deixa-me só.
Mais limitado.
Sim. Deixa-me só, antes de irmos para o intervalo, uma das coisas que eu estive aqui a ver no teu currículo foi que entraste numa série e queremos falar sobre isso porque nós temos um certo amor por essa série, Marco. E já que falámos do Nicolau Brunner, juntava Nicolau e Tosé Martinho em Troia, os homens da segurança. Os homens da segurança. Aquilo ainda hoje de vez em quando há na RTP memória.
Pá, eu fico a ver.
Eu fico a ver. Também tens esse carinho pelos homens da segurança? Agora, Liz, não me lembro nada de ter feito isso.
Não, fiz. Mas, quer dizer, havia uma ligação muito forte do Tosé com o Nicolau, porque também estavam a redescobrir outras coisas. Eu fiz como ator, quer dizer, não foi uma entrega tão grande como
claro.
Eles tiveram naturalmente.
Claro que sim.
Mas é o nosso Miami Vice.
Exato.
Troia é a nossa Miami.
Quem é que é Don Johnson? Nicolau ou Tosé?
Isto é uma boa questão. Mas uma questão mais incrível é quem é que é o Tubbs. O outro. Quem é que era o Rico Tubbs? É complicado. Sim. É complicado separar. Não é, pá, é à parte. É classe à parte, sim.
Sim. Olha, estamos à conversa com o Luís Parteiro. Temos toda uma segunda parte para falar. Assim, em género tease, o Luís teve a economia, também tentou tirar a medicina dentária. Nada disso correu bem.
Porquê?
Estou a perguntar.
Ah, não.
Olha, que ele arranca-te um dente e fica impecável.
Não. A medicina dentária foi o último curso onde estive. Só que eu fiz 3 anos, só que a partir do 4º ano eu tinha que fazer clínica de manhã quase à noite. E como estava a trabalhar e ia fazendo as minhas coisas, não dava para acumular. Portanto, tive que optar.
E tens pena hoje em dia, quando vais ao dentista, pensas: ah, isto podia ter sido do meu futuro. Não penso nada.
Não tenho pena nenhuma.
Não, tens...
não quer dizer que não tivesse feito o curso, mas hoje em dia ver os meus ex-colegas dentistas e alguns são muito apaixonados pelo que fazem, ainda bem, mas estão fechados num gabinete quase de manhã à noite.
Sim.
Isso para mim seria muito difícil.
Ao contrário de nós, como se pode ver, temos aqui janelas para todo o mundo.
mas tem as paredes acolchoadas, se quiserem bater com a parede, com a cabeça.
Ah, é isso. Sim. Às vezes quando dá para bater com a cabeça na parede é fofinho.
Sim, chamadas caixas de ovos.
É isso.
É sim, senhor. Luís Parteiro está no Primo, temos toda uma segunda parte para falar com ele já a seguir. Não faça nada. E depois, Luís, ainda temos a música do Agir. Todo um Primo para ouvir, já a seguir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo! Seja então muito bem-vindo à segunda parte do Primo. Nuno Marco, quem é que temos aqui connosco?
O grande Luís Esparteiro. Luís, eu estava a olhar para o rol de coisas da tua carreira e é impressionante porque tu já fizeste tudo, as novelas, pronto, é a coisa mais imediata, mas tu fizeste cinema de autor, cinema mais comercial, teatro comercial, teatro de autor. Como é que tu varias o teu método de trabalho? Isto para ti é tudo uma coisa constante e simplesmente vais naturalmente saltitando de umas coisas para as outras. Mas de facto já fizeste coisas que vão desde os trabalhos de autor mais complexos e mais até as coisas mais imediatas e até a comédia mais imediata. Há alguma coisa que dê mais gozo que as outras? Como é que tu funcionas a saltar destes?
Normalmente o que me dá mais gozo é o que estou a fazer no momento. Precisamente porque não vivo muito no passado, vivo no presente para o futuro. Mas essa ginástica de passar de um registro para o outro, eu acho que também depende das pessoas, mas para mim é relativamente simples.
E muitas vezes alguns destes projetos coexistiam uns com os outros e tu estavas, sei lá, a fazer os Mutantes da Teresa Vila Verde e se calhar ao mesmo tempo uma novela ou uma coisa assim.
Sim, sim, sim.
Eu acho incrível esse interruptor que é preciso ter.
É ligar o chip e desligar. E ligar outro chip. Mas sabes uma coisa, eu acho que pode haver um problema se tiveres dois projetos a iniciar ao mesmo tempo. Porque há o processo criativo em simultâneo. Quando não tens um processo criativo em simultâneo, eu acho que é mais fácil. Ou seja, tens o processo criativo de uma personagem para um filme qualquer. Quando já tens esse personagem contigo, é só o desenvolvimento da personagem. E depois, o acompanhar esse desenvolvimento em simultâneo com a criação de outra personagem é relativamente,
já é mais confortável.
É relativamente mais simples.
Olha, uma das coisas que, além do trabalho na representação que fizeste, e até foi há bem pouco tempo, eu lembro perfeitamente de ver a notícia, Luís Parteiro escolhido para diretor de conteúdos de ficção. E eu vou dizer o que é que eu pensei. Pensei na cena do polícia, que de repente é retirado do terreno, retirado entre aspas, e põe-no na secretária a ser chefe. E ele olhava para aquilo, sim senhor, muito bem, mas com saudade está no terreno, com a sua pistola a apanhar os mausões da fita. Foi, sentiste isso também, dada a altura, ser diretor de conteúdos de ficção, que acabaste de dizer que se calhar era aquilo que tu gostavas de fazer na altura, mas também se calhar sentiste que, epá, tenho aqui o bichinho de... Ainda não morreu, está aqui bem acordado, tenho que voltar a representar.
Sim, na altura entreguei-me de corpo e alma a esse projeto de direção de conteúdos. Mas sabendo que um ator não tem prazo. Ou seja, não há reformas, não há. Um ator, enquanto tiver capacidades físicas e mentais, pode trabalhar. Portanto, quer dizer, eu saberia que, estando lá um ano como estive, ou estando 10 anos, passados 10 anos, eu poderia voltar.
Sim, portanto, foi apenas teve um stand-by.
Sim, mas não me preocupei sequer com o tempo que poderia ficar. Sabia que deveria ser mais ou menos um ano, mas...
E gostaste da experiência ou não?
Muito.
Muito?
Muito. Gostei e como tive resultados práticos, deu-me bastante gozo, não é?
Sim. Mas tem parte chata esse trabalho de chefia?
Ah, tem.
Muito papel, muito Excel, muita coisa? Muito chata.
Não, isso não me chateia muito. Chateia mais o ter que impor algumas coisas.
Explica-te lá melhor, impor o quê?
A ver, num cargo de direção tens que impor algum rigor nos outros, nos teus pares. Isso é um bocadinho mais difícil.
Foi isso mais difícil, o teres que ser chefe de malta que conheces tão bem e de que és tão amigo?
Difícil de fazer, não, mas quer dizer... Não era agradável.
Mas, e agora o que é que? Agora é só, entre aspas, este só, hein? E sublinhado, és só ator?
Sim.
Não há projetos assim que pensas, se calhar até me vinha a fazer isto?
Não.
Não?
Não, quer dizer, no imediato não, mas que não,
okay,
não,
nunca
não
sabe,
ponho...
Né?
Exatamente.
Já passaste por tanta coisa.
Exatamente.
Olha, falávamos do Nicolau um bocadinho, e o Nicolau nessa cadeira, num primo inesquecível, que saiu com ele no Marco, que acabou com ele no Marco,
foi falar
de um projeto de uma senhora que só tinha uma maminha, mas que nem por cima estava seca.
Não, acho que era três, era só uma.
Era só uma, acho que era só uma.
Era muito estranho, ele foi dos finais mais bizarros de sempre.
Sim, senhor. E o Nicolau, falávamos do trabalho dele, e perguntámos à altura, opá, e quando tu te vês na televisão? E ele, ver na televisão?
Ele não vê.
Eu próprio. Jesus credo, a mim pagam para fazer ou me pagam para ver. Como é que é a tua abordagem ao teu trabalho na televisão? Imagina, ligas a televisão, está a dar uma novela ou está a dar uma série e tu estás lá, ficas a ver, ou vês porque queres, vês por necessidade ou não vês de alguma maneira?
Sabes, quando comecei eu não via por vergonha.
Entendo perfeitamente.
Não, porque tinha vergonha mesmo, dizia, que tão mal que eu faço isto.
Mas tu confiavas nas pessoas que te contrataram e que viram em ti?
Confiava, mas eu tenho um profissionalismo grande para o bem e para o mal.
Começavas a ver pequenos defeitos em tudo.
Tudo.
Tudo está mal, não é?
Tudo está mal.
Eu entendo perfeitamente, entendo perfeitamente.
Mas sabes que isso não, às tantas não é bom, porque o controlares quando estás a fazer as coisas torna-te cabotinho.
Portanto, começas a pensar demasiado, não é?
Sim.
Pois.
E não podes estar a pensar. Não podes estar a pensar no que estás a fazer quando estás a fazer. Porque torna-te realmente cabotino. Parece que estás a ver ao espelho e dizer: não, vou levantar mais esta sobrancelha. Não, vou fechar
claro,
mais isto.
Desaparece a naturalidade. Estás a repetir,
acabou.
Claro.
Acabou claro. A genuidade. Portanto, durante um tempo deixei de ver. Não, mas agora há uns anos já consigo ver com algum critério o que faço.
E estás melhor na autoexigência ou não?
A autoexigência continua igual. Quer dizer, a evolução técnica que eu tive é que se calhar é um bocadinho. Ainda bem.
Sim.
Mas quer dizer, eu acho que tive alguma evolução técnica, sim.
Sim. Disseste que vês o teu trabalho além de tudo e além de ser o teu ganha-pão e de ser a coisa que se calhar mais gostas de fazer, também como um divertimento. No dia em que deixaste de divertir, é o dia em que começas depois para a reforma? Ou nem por isso?
Mudo de profissão, na sim. Verdade. Sim. Sim, eu acho que isto, para mim.
É aí que vais para dentista.
Também não. Não, mas há muita coisa que se pode fazer.
Sim.
Enfim, mas não é isso que eu tenciono. Eu tenciono divertir-me a trabalhar até ao fim da vida.
Muitos atores depois gostam de experimentar outras coisas e de escrever guiões e de realizar. Tu vês-te nesse papel a fazer isso a dada altura?
Não. Nem realizar, nem escrever. Mas tenho cada vez mais e tenho vindo a desenvolver cada vez mais um sentido crítico em relação à escrita. Dos outros.
Dos outros. És um ator severo daqueles que dizem: pá, isto não faz sentido, isto cá aqui escrito.
Sou um bocadinho.
O pesadelo dos guionistas.
Não, mas quer dizer, enquanto ator não tenho.
Claro, tens que estar confortável com aquilo que estás a dizer.
Exatamente. Mas quer dizer, e não sou de me calar, gosto de falar e de participar de...
Não és de te calar? Já há uma vez foste e tiveste consciência de: é pá, estou a ser um gajo chato, pá. Mas pronto, tem que ser.
Sim.
Só assim foi isto? Uma pausa que em termos de timing de comédia foi maravilhosa.
Pois foi,
isto
foi
ótimo. É assim mesmo.
Olha, continuando aqui a dissecar a tua vasta obra, temos que falar do Super Pai. O Super Pai foi um dos grandes fenómenos. Eu acho que fez de ti o pai da nação, basicamente.
É verdade.
Não Afonso Henriques, foste tu.
Foi Afonso Henriques, pois eu.
Mas isso, aí eu sinto que houve mesmo uma grande química entre personagem e público. E fala-nos lá desses tempos.
Eu acho que tudo bateu certo. Nessa série. Sim. A história era boa, os atores eram bons, a química entre vocês também era maravilhosa.
É verdade. Correu tudo muito bem. As miúdas eram fantásticas, mas continuam a ser minhas filhas. Mas realmente eu tenho a sorte de ter tido alguns papéis que marcaram a minha carreira, e esse foi um deles, naturalmente. E marcou uma geração. Ainda ontem estava a falar com o meu filho mais velho, ele dizia: oh pai, não. Estava a ver outro dia, no dia do pai, que foi agora há pouco tempo. Sim. Pessoas a pôr a fotografia do pai, e vi várias pessoas a pôr a fotografia do pai, que sou eu.
É isso. Aquilo que foi uma espécie de um guia de ser pai, sim, basicamente.
Mas é engraçado porque marcou uma geração. Isto foi a minha filha, portanto, eu tenho quatro filhos, a terceira filha nasceu. Foi criada, foi feita e nasceu durante o Super Pai, que dois anos a fazer.
Sim.
Não a filha, o Super Pai.
Sim.
Portanto, essa geração dos 20 e tais que tinham que eram teenagers na altura, cresceram com o Super Pai.
Foram 174 episódios. Eu suponho que quando um elenco trabalha dessa maneira, lá está, era o que tu dizias, tu olhas para elas como tuas filhas ainda, mas durante o vosso dia a dia de gravações e tudo, era muito fácil isso acontecer e de repente elas às tantas estarem-te a pedir conselhos e criar-se mesmo essa dinâmica, ou não?
Sim. Eu não me lembrava, mas outro dia estava a Sofia Arruda, que era a filha do meio.
Sim. Que cresceu muitíssimo bem, vamos dizer, sim.
Cresceu muito bem, sim. Mas era pequenina na altura.
Sim.
E começou a. Teve a primeira menstruação na altura. Ah, não teve. A personagem é que teve antes dela ter. E eu é que.
Ela deve estar a adorar ouvir isto agora no rádio, mas continua.
Mas foi ela que falou nisto. Não, falou publicamente.
Okay.
Por isso é que eu estou a falar.
Sim.
E parece que eu é que lhe expliquei como é que era.
Isso é fantástico. Isso é mesmo o momento em que.
Não, eu não me lembrava disto. Mas a mãe dela que lhe disse: ah, já sabes, os parteiros já explicou, então pronto.
Isso era maravilhoso, porque agora, é incrível, a mãe dela sempre há uma dúvida, porque estou aos
Mas isso é fascinante, porque mostra que as séries às vezes são mesmo uma simulação de vida. Está tá ali a acontecer, e no vosso caso, sim.
E neste caso é verdade, porque a personagem era mais crescida do que a atriz.
E possivelmente tu deste ótimas dicas para pais explicarem às filhas como,
possivelmente.
Como explicar, por si
não é fácil, possivelmente. Não é? Eu não me lembro exatamente.
Muitos pais, calhar, diriam: fala com a tua mãe, ela que explica.
É pá,
meu super pai.
Exato. Na altura não havia Facebook, senão era uma página chamada O Esparteiro Explica. Qualquer dúvida que uma pessoa tivesse em relação à paternidade e maternidade era falar com o Esparteiro.
É isso, é isso.
Olha, ainda hoje és apontado na rua como: oh, lá o super pai.
Deve sim, conseguir, sim, deve sim.
Aliás, eu próprio, a contar a amigos meus ontem: então amanhã o que é que faz? Amanhã tenho o programa da manhã, depois vai o super pai ao primo. É verdade, é verdade.
Faz confusão essa colagem assim, uma personagem.
Não, é bom,
não faz, não faz, não faz. Durante muito tempo fez-me confusão a colagem ao Manel Marilhais da Vila Faia. Isso fez-me alguma confusão, porque eu achava que estava a perder a identidade. Mas depois acho fantástico. Quer dizer, hoje em dia já é difícil, porque hoje em dia já sou o Luís Parteiro, quer dizer, mas na altura não era.
Sim.
Na altura era o Manel Marinhais, que apareceu, e isso fazia-me alguma confusão. Agora o Super Pai, não, acho fantástico. Outra personagem que marcou muito, que foram dos polícias, uma série da RDP, que foi dos polícias, também foi muito marcante.
Pesquisa pelo Moita Flores, não era?
Exatamente. Exatamente. Há assim algumas. Bem, enfim. E essa identificação. Há pessoas que me vêm chamar por personagens que eu acho que nem me lembro de um. Tem que me situar.
Mas olha, sobre os polícias, tu emanas uma aura credível como. Aliás, isso prova que tu és um excelente ator. Tu emanas uma aura credível, seja qual for a personagem que fazes. Mas eu lembro de ver os polícias e pensar assim: se eu tiver um problema, eu vou falar com ele. Eu vou apresentar a queixa ao Luís Parteiro.
Porque era o polícia que resolvia as coisas.
Tu emanas uma aura de epá, posso confiar nisso. É um bom polícia. Mas há atores que emanam boas auras de polícias, não é?
Mas se bem que estou aqui a imaginar agora aquela dicotomia good cop, bad cop, não é?
Sim.
Eu vou-vos perder um bad cop.
É o que, pronto, que manda a cadeira pular.
Que manda a cadeira pular e diz: tudo o que sabes!
Mas era essa a personagem.
Sim, sim, sim,
era
claro
essa, exatamente.
Foi bem escolhido.
E olha, olhando para a tua biografia, tu estudaste no Colégio Militar. Isso epá, eu não faço ideia como é que é ter aulas no Colégio Militar, mas impõe-te assim.
É mesmo, também há secretárias e cadeiras.
Pronto, ok, mas impõe-te um grau de disciplina e de que poderia formar um polícia ou poderia formar assim uma figura de autoridade ou não? Como é que memórias é que tu tens desse tempo?
O Colégio Militar forma todo o tipo de gente. Agora, a disciplina impera lá dentro, naturalmente.
Claro, claro.
Mas devo dizer que o meu filho mais velho também andou no Colégio Militar e, no entanto, tirou o curso de Economia. Há uma série de gente que vai para várias áreas e que andaram no Colégio Militar.
Sim.
Não é limitativo.
Gostaste dessa experiência desses tempos no Colégio Militar? Eu sei que ficam relações muito fortes desses tempos.
Os meus grandes amigos são os meus colegas do Colégio Militar. Somos todos padrinhos uns dos outros, casamento e de filhos e não sei o quê.
Uma máfia.
É engraçado que eu também tenho um bom amigo que adora o Colégio Militar, e aquilo que ressalva dessa experiência é de facto esses laços quase fraternos.
É verdade, da amizade. Sabes porquê? Sim. Porque nós crescemos lá entre os 10 e os 18 anos a sofrer juntos.
Sofrer é o verbo.
A sofrer, quando eu digo sofrer, quer dizer.
Para já sofrem com as dores da puberdade, que é tramado.
É que nós não estamos em casa, são os parceiros do lado, da camarada, com quem nós partilhamos as nossas coisas todas, quer dizer, as nossas dúvidas, as nossas. E a formação de personalidade entre os 10 e os 18 é fortíssima, não é?
Claro.
E nós fortalecemos todos uns aos outros e crescemos todos juntos. Quando digo sofremos juntos, quer dizer, os sofrimentos que os jovens têm, naturalmente.
Claro, claro.
E essa partilha cria laços que eu acho que são indissolúveis mesmo.
Engraçado, falas nos melhores amigos do Colégio Militar, mas isto de ser ator e tal não faz bons amigos?
Faz, mas são coisas completamente diferentes. Eu quando falo dos meus amigos, são aqueles. Eu tenho a sorte de ter um património afetivo grande. E os amigos da profissão, também tenho muitos amigos da profissão. Agora, se eu tiver um problema, de quem me lembro primeiro são dos meus amigos.
É dessa malta do Colégio Militar. E falavas também há bocado no teu filho. Tens 4 filhos?
4.
Estás descansadíssimo em relação aos mais velhos?
Estou, neste momento estou. Porquê?
Não, estou só a perguntar. Ou seja, Isto porquê? Porque vi em que tu dizias que até já, hoje em dia já estás à noite com eles e tudo.
Ah, sim, quer dizer, eu agora já não saio sequer.
Mas eu acho muito
engraçado. Para sair, sai com eles, naturalmente.
Ou seja, portanto, sais com ele, mas sais numa de controlar o que é que os meus filhos estão a fazer.
Foi um super pai.
Não, não, mas eu acho que tenho uma, até atitudes às vezes mais criança, mais infantis do que o meu filho mais velho.
Ele tem, que idade tem agora?
Tem 26.
Ele põe-te na ordem.
Não põe na ordem, mas às vezes é mais crescido que eu. Que é bom. Mas e a minha filha também é diferente, tem uma relação diferente, mas também que eles têm algum protecionismo em relação a mim. Eu não porto mal.
Não. Acredito que sim. Portanto, o mais velho está em economia?
Não. Ele tirou economia, depois tirou mestrado em fiscal e agora está na Ernst & Young.
Oh, muito bem. A segunda
tirou direito, está a fazer o mestrado, tirou direito na clássica, está a fazer o mestrado na nova, mas já está empregada para setembro.
Os mais novos, nada.
É bom.
Algum dos mais novos já. Que idade os mais novos?
Esses ainda não estão na universidade.
Pois, acredito que sim.
Tem 13 e 9.
13 e 9. Nenhum deles tem um bichinho de representação dentro dele?
Eu acho que a Constância, que é a minha segunda filha que tirou direito, tem muito esse bichinho.
Sim.
Não seguiu a opção dela. Agora, dos outros, talvez tenham, mas quer dizer, não descobrirão por eles. Se quiserem.
E tu não vais ser daqueles pais que vão dizer: ei, não te metas nisso.
Não,
artistas. Sendo tu artista.
Sabes uma coisa? Sim. Cada vez mais a insegurança em relação ao futuro é transversal a todas as áreas. Portanto, têm é que ser bons.
É isso.
É isso que eu tento promover neles.
Sobre a insegurança, é incrível porque, de facto, nunca os atores se queixaram tanto dessa insegurança e dessa instabilidade. Apesar de haver a ideia, e muitas vezes as pessoas têm a ideia: não, são atores, epá, é glamour. E é verdade, não é?
Mas sabes uma coisa, os atores sempre tiveram muita insegurança. Houve um período em que havia contrato de exclusividade com canais e com produtoras que promoveu alguma segurança durante um certo tempo. Mas agora, isso não é típico dos atores. Os atores são profissionais liberais e eu acho que têm que viver mais ou menos em insegurança.
Acho que faz parte.
Luís, o tempo passa muito rápido, pá. Ficava aqui na conversa, ficávamos na conversa muito mais tempo, mas infelizmente não dá. O Agir está aí à porta para sentar connosco também, conversar e cantar uma música. Luís, rapidamente, Boing Boing, porque é que as pessoas têm que ver o Boing Boing? Tens 30 segundos. A contar de agora. A contar.
Porque é uma comédia de portas fantástica. Nós divertimos muito, fazemos divertir. As pessoas saem lá muito divertidas também. É uma hora e meia bem passada.
Muito bem. Vai estar com o Luís até dia 12.
Dia 12.
Que é, se não me engano.
É este fim de semana.
É este fim de semana, exatamente.
E depois partem de digressão, já não com o Luís.
Não, vai fazer o Joaquim Horta.
Que é bom rapaz também.
Excelente rapaz.
É um excelente rapaz. Luís, muito obrigado por teres vindo.
Obrigado,
a maior
das
sortes, seja quais os projetos que aparecerem por aí agora. Tenho a certeza que vais entregar, como sempre, de corpo e alma. Beijinho à tua mulher, beijinhos aos filhos.
Conhece a minha mulher para lhe mandar beijinhos.
Estava só a ser simpático, mas agora tenho medo, Luís. Tenho medo que se suja o pé.
Sim. Ele manda-te uma cadeira voar.
Mas olha, não, ao menos atira mais paredes, que isto é molinha.
É isso, a caixa de
ovos. Foi o Luís Parteiro no Primo, a seguir temos o Agir.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!